Hoje nós estamos voltados para esse tema que vocês acabaram de ver nesse vídeo, a igreja perseguida. Nós fazemos parte de um grande movimento, junto com outras 10 mil igrejas em todo o Brasil, que separam este domingo para orar e se informar sobre a realidade de nossos irmãos perseguidos em situação de perseguição religiosa ao redor do mundo. Esse é o Domingo da Igreja Perseguida. A data varia de ano a ano, porque ela acontece no domingo depois do domingo de Pentecostes. Você deve se lembrar que na semana passada nós celebramos aqui a descida do Espírito Santo sobre a igreja, relatada em Atos capítulos 2 e 3. Mas logo depois do Pentecostes, Atos capítulo 4 narra o início da perseguição aos cristãos com a prisão de Pedro e João. Então, simbolicamente, nós afirmamos que esse foi o início da igreja perseguida. De maneira geral, a perseguição religiosa ocorre quando os cristãos não têm os seus direitos de liberdade religiosa garantidos. Em países onde a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do próprio governo ou de grupos extremistas, onde nossos irmãos são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los, onde os cristãos são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. São presos, interrogados, por diversas vezes são torturados por se negarem, ou melhor, por se recusarem a negar a Jesus. Segundo os dados da Lista Mundial de Perseguição, a lista que saiu em 2021, como vocês viram no vídeo, existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo, e somente nos últimos 2 anos, mais de 4 mil cristãos foram presos simplesmente porque não negaram a Cristo. No meio disso, nós, cristãos, que desfrutamos da liberdade religiosa, que podemos nos reunir livremente para cultuar a Deus, que nunca fomos impedidos de transmitir o culto online, que todos os dias, de segunda a sexta, temos a liberdade de abrir nossa Bíblia e orarmos ao vivo em nosso Instagram, que temos a Bíblia física ou no formato digital, no nosso celular, sem impedimento, sem restrição, somos mais privilegiados do que imaginamos. É justamente por isso que a Bíblia nos dá uma orientação a respeito dos cristãos perseguidos. Eu quero ler com você a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3. O versículo vai aparecer aqui para você, tanto em nosso telão, quanto na tela de quem estiver em casa. Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia, aproveite da sua liberdade religiosa, abra essa Bíblia, nós vamos verificar vários versículos no livro de Hebreus. Mas antes de ler Hebreus capítulo 13, versículo 3, é importante lembrar em que contexto este versículo foi escrito. A carta aos Hebreus foi enviada a um grupo de cristãos que estavam tentados a retornar para o judaísmo, considerando essa possibilidade de voltar para o judaísmo para escapar da perseguição religiosa que já estava acontecendo naquela época. O grande tema da carta aos Hebreus, então, é uma advertência contra a apostasia, contra o abandono da fé e o incentivo para que eles permanecessem firmes em Cristo para a salvação. E aqui no capítulo 13 de Hebreus, o último capítulo dessa carta, o autor já começa a se despedir com as suas orientações finais. Ele está então ali incentivando, orientando, consolando os seus leitores. E se você ler esse capítulo de uma só vez, você vai perceber que ele está dividido em 4 grandes temas. quatro grandes sessões. A primeira delas, dos versos 1 a 8, é uma série de orientações sobre como os cristãos devem lidar uns com os outros, como eles podem exercer o amor fraternal. Logo depois, a segunda parte, nos versículos 9 a 14, como os crentes devem se relacionar com o mundo incrédulo. Do verso 15 a 19, há um chamado para que as vidas sejam entregues sacrificialmente a Jesus. E por fim, o capítulo conclui com uma das maiores bênçãos do Novo Testamento, nos versículos 20 e 21. Como o nosso foco é falar sobre a igreja perseguida, nós vamos ficar aqui no versículo 3, Hebreus capítulo 13, versículo 3, e que o Senhor nos abençoe e nos guie na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém? Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Eu quero ler de novo esse versículo com você. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Nós temos em nossa igreja uma adolescente que um dia me disse o seguinte: Pastor Carlos, eu nunca me esqueço da primeira vez em que eu estive na igreja de Moema. Sabe por quê? Porque nessa primeira vez em que eu estive ali, em que eu estive aqui na igreja, vocês falaram sobre a igreja perseguida. E eu nunca tinha ouvido falar que em outros países havia cristãos que eram presos só porque falavam que criam em Jesus, só porque afirmavam que criam em Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a perseguição contra cristãos. E por isso, eu nunca me esqueço então da primeira vez que eu vim aqui na igreja de Moema. Meus irmãos, a perseguição contra cristãos por causa da fé não é uma estratégia recente. E de fato, o próprio autor da carta aos Hebreus nos fala de fiéis que passaram por experiências cruéis e tratamentos injustos. Na conhecida Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, o autor cita várias pessoas que por conta de sua fé, vejam só o que ele diz, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Os primeiros dias da igreja cristã foram de perseguições esporádicas e localizadas, mas depois do incêndio de Roma, em 64 d.C., o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para essa tragédia. E a opressão então se espalhou por todo o mundo. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. Ali era o começo da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos, e como consequência, o Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, foi escrito quase que inteiramente da prisão. Pouco tempo depois, em 250 d.C., durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentou, o imperador determinou que todos os cidadãos romanos fizessem sacrifícios aos deuses romanos também. E eram entregues certificados para aqueles que obedeciam, já aqueles que se recusavam a fazê-lo eram presos ou executados. Daí a maior execução de cristãos na história. Então, durante 300 anos, pelo menos, durante os seus 300 anos iniciais, a igreja no Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e de opressão, até que o imperador Constantino decidiu adotar o cristianismo como a religião oficial do império em 313 de Cristo. Aliás, aqui eu quero abrir um parênteses: você não pode passar dessa vida para melhor sem ler um livro chamado O Livro dos Mártires, do autor John Fox. O Livro dos Mártires, esse é um clássico desse puritano inglês, John Fox, e ele escreveu esse livro na segunda metade do século XVI, e conta nele a história dos sofrimentos e das mortes sofridas por homens e mulheres cheios de fé e coragem, desde os cristãos primitivos até a época da Reforma Protestante. E o próprio autor, John Fox, foi alvo de perseguição religiosa na Inglaterra do seu tempo. Esse livro já foi publicado por várias editoras, é bem fácil de encontrar, tem em versão digital. Não perca, não deixe de ler. Vale a pena você conferir O Livro dos Mártires. Fecha parênteses. Havia então vários cristãos, aqui na época da carta aos Hebreus, que estavam presos. E como uma forma de pôr em prática a nossa fé, a nossa teologia e o amor fraternal que somos orientados a termos uns com os outros em toda a Escritura, o apóstolo nos diz: lembrai-vos dos encarcerados. Essa expressão, meus irmãos, não indica que eles deveriam somente se ocupar mentalmente com o destino de seus irmãos que sofriam. Lembrar-se aqui é não somente se lembrar, não somente orar por eles, mas agir em cuidado prático, agir com auxílio. E na verdade, os cristãos hebreus já vinham fazendo isso. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Hebreus 10, versículo 34, o autor elogia os seus primeiros leitores porque eles tinham carinho, eles tinham cuidado com os prisioneiros daquela época. Então a orientação aqui é: continuem se lembrando, continuem cuidando, continuem visitando, continuem orando, continuem se importando com os seus irmãos que estão presos e que sofrem maus tratos em todo o mundo. E essa era uma prática muito comum na igreja perseguida, de fato. Os prisioneiros dependiam de seus parentes e amigos para receber comida, para receber roupas, ter as suas necessidades atendidas ali. Vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele registra inúmeras experiências em que ele esteve preso e os seus amigos vieram, ou melhor, foram para cuidar dele e suprir suas necessidades. A Timóteo, por exemplo, ele relata que Onesíforo, um grande amigo dos dois, muitas vezes o animou e nunca se envergonhou de suas algemas. E naquela que é provavelmente a sua última carta antes de morrer, a segunda carta a Timóteo, ele roga ao seu jovem discípulo: quando você vier ao meu encontro, traga a minha capa e os meus livros. Os prisioneiros então tinham de ser lembrados, caso contrário, passariam fome, sede, frio e solidão. E esse era um exemplo tão forte e profundo de compaixão e solidariedade, que o próprio Jesus Cristo coloca esse como um aspecto fundamental e presente no reino de Deus. Certa vez, Jesus Cristo disse que no juízo final, quando ele voltasse em glória, ele iria separar todas as pessoas em dois grandes grupos: os bodes ou os cabritos e as ovelhas. Os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita, e então ele diria aos que estivessem à sua direita, ele dirá aos que estarão à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês me visitaram. E aí ele complementa: eu estive preso e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando é que nós te vimos enfermos enfermo? Quando é que nós te vimos preso e fomos te visitar? E o rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Um dos grandes aspectos do reino de Deus é a misericórdia, o cuidado com aqueles que estão presos e com aqueles que sofrem maus tratos, principalmente se eles forem nossos irmãos na fé. Então veja, meus irmãos, esse é um conceito muito comum em toda a Bíblia, nos colocarmos no lugar daqueles que sofrem. Esse é um conceito que está por trás de diversas orientações, como alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, versículo 26, que a igreja de Cristo é como um só corpo, e portanto, se um membro desse corpo sofre, todos sofrem com ele. E isso nos mostra que todos os cristãos espalhados pela face da terra, sejam livres ou sejam perseguidos, estão unidos, possuem um vínculo especial. John Owen, um puritano que viveu no século 17 na Inglaterra, escreve que essa união, esse vínculo, é um vínculo triplo. Primeiro, é uma união mística, tanto com Cristo quanto com os outros irmãos, porque todos nós, como nós falamos aqui, somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E é por isso que o autor aos Hebreus diz que nós devemos nos importar com os que sofrem maus tratos, como se esse maltratar estivesse acontecendo em nosso próprio corpo, porque misticamente é isso que está acontecendo. Segundo, é uma união de compaixão, é uma afeição espiritual, é sermos afetados pela dor, pela tristeza, pela angústia e pelo sofrimento que os nossos irmãos perseguidos enfrentam diariamente, como se fossem os nossos sofrimentos, como se nós estivéssemos ali com eles, sentindo as suas correntes. E terceiro, é uma união de interesses na mesma causa. Nós que estamos livres, estamos, ou pelo menos deveríamos estar, engajados numa mesma causa, seja para o bem ou seja para o mal, com aqueles que estão presos. Perdão. Lembrar desse vínculo triplo, então, nos ajuda a guiar a maneira como nós vamos agir com relação aos nossos irmãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreve que a melhor maneira de lidar com o sofrimento do outro é permitindo que esse sofrimento lateje debaixo de nossa própria pele e sentindo como se estivesse dentro da nossa própria família. Se fazemos parte do corpo de Cristo, então, não podemos ignorar essa realidade tão triste e tão séria que é a de cristãos perseguidos. Não podemos ignorar o que acontece, por exemplo, no Irã, que ocupa o 8º lugar na lista mundial de perseguição. Ali, muitos seguidores de Cristo são aprisionados e condenados a longas penas por escolherem seguir a Cristo. A maioria dos cristãos presos no Irã são condenados a cumprir pena numa prisão muito famosa naquela região por utilizar métodos de tortura através da privação de sono, agressões físicas e verbais. No site da Missão Portas Abertas você pode ler diversos testemunhos. Nessa semana, por exemplo, ao me preparar para essa mensagem, eu li a história de duas cristãs que passaram 8 meses nessa prisão no Irã, e elas contam que eram forçadas a dormir numa pequena cela no chão com outras 30 a 40 prisioneiras. Havia apenas uma pequena janela e a temperatura era sufocante no verão e congelante no inverno. Entre os casos mais famosos também de cristãos presos no Irã está o do pastor Youssef Nardarkhani. A primeira detenção dele foi em 2006 e depois de 4 anos preso, em 2010 ele foi sentenciado à morte por apostasia, mas 2 anos depois ele recebeu absolvição. Em 2018, esse pastor foi novamente preso junto com seu filho de uma forma violenta e levado novamente para essa mesma prisão no Irã. Não podemos também ignorar o que acontece na Coreia do Norte, que ocupa a primeira posição na lista mundial de perseguição desde 2002. Vejam, meus irmãos, a Coreia do Norte é um país muito fechado, nós temos muito pouca informação do que acontece realmente lá dentro, não só em termos religiosos, mas em termos políticos, científicos, médicos, né? E segundo um relatório da ONU feito em 2014, há grandes indícios de homicídios sistemáticos, incluindo infanticídio, tortura, perseguição aos cristãos, violência sexual, aborto forçado, fome, sobrecarga de trabalho. A expectativa é que haja cerca de 80 a 120 mil prisioneiros políticos sendo mantidos em campos de trabalho forçado, e desses, por volta de 50 a 70 mil são cristãos, aprisionados por ousar crer que Jesus é uma autoridade maior do que o líder da nação, o Kim Jong-un. Ao longo dessa semana, em nossas redes sociais também, nós lançamos vários vídeos com testemunhos de cristãos que foram presos. E em todos eles, meus irmãos, há algo em comum. Todos eles dizem: olha, o que me deu forças para permanecer vivo, o que me ajudou a não enlouquecer, a não me entregar e definhar, foi saber que Deus estava comigo, que havia pessoas ao redor do mundo orando por mim, foi receber cartas de pessoas de todo mundo me fortalecendo, me consolando, me dando a certeza de que Deus estava agindo na minha vida. Assim, meus irmãos, esse é o grande desafio e o grande incentivo que nós temos hoje. Lembrarmos-nos dos encarcerados e dos que sofrem maus tratos. Eu quero encerrar falando rapidamente 4 formas como você pode se lembrar dos cristãos prisioneiros e perseguidos ao redor do mundo. Primeiro, deixando a indiferença. Se a Bíblia nos chama para cuidarmos das pessoas que estão presas, a primeira forma é justamente saber que essa é uma realidade. Uma realidade que, aliás, não está tão longe de nós. Aqui na América, nós temos pelo menos 3 países onde a perseguição religiosa acontece de forma efetiva: Venezuela, Colômbia e México. Aqui no Brasil, embora não haja perseguição declarada, digamos assim, embora não haja prisão também, há muita retaliação para os cristãos em tribos indígenas, em povos ciganos e quilombolas. E não só para os missionários que atuam nessas culturas, né, que trabalham com esse público, mas qualquer pessoa dentre essas culturas que se converte, que fala sobre sua fé, sofre retaliação dentro ali de seu grupo. Como é que eu posso aprender e posso pensar mais sobre isso, pastor? Eu te convido a acessar, depois do culto, o site da missão Portas Abertas. Vai aparecer aqui em nosso telão para você aí que está em casa, portasabertas.org.br. Essa que talvez é a maior organização que nós temos em todo o mundo, que traz para nós essas notícias, que nos ajuda a ficarmos sabendo sobre essa situação de perseguição. Também quero te convidar a conhecer a Missão Mais, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. Temos o site aí, maisnomundo.org. Essa ONG atua em diversos países e, inclusive, desde 2013, eles trazem para o Brasil refugiados cristãos que passaram por situação de perseguição em seu país de origem. Você consegue mais informações aí nesse site, maisnomundo.org.br. A segunda maneira de se lembrar dos cristãos perseguidos é tendo compaixão, como o nosso próprio texto nos informa, como nós somos orientados a fazer em toda a Escritura. Mais do que termos uma informação de que isso acontece, meus irmãos, é preciso e é importante que nós sintamos de longe a dor que eles sentem, como se nós estivéssemos ali, presos com eles. João Calvino, quando comenta o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 3, escreve o seguinte: não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que nos pormos no lugar daqueles que são afligidos. Não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que nos pormos no lugar daqueles que são afligidos. E uma das maneiras mais interessantes de apoio a essas pessoas são os projetos que as várias ONGs que existem fazem, por exemplo, de escrever cartas para os cristãos perseguidos. Eles promovem essa troca, né, de cartas entre os cristãos livres e os cristãos em situação de perseguição, onde eles podem escrever uns aos outros, fortalecendo-os mutuamente na fé. Em terceiro lugar, ore. Faça dos cristãos perseguidos um tema constante nas suas orações. Aliás, esse é o primeiro e o principal pedido que eles nos fazem, irmãos. Nos testemunhos, nas notícias. Mais do que enviar cartas, mais do que enviar ofertas, eles pedem: orem por nós. É um grande alívio, um motivo de renovo para eles, saberem que há em todo o mundo pessoas preocupadas, pedindo a Deus que reverta a sua situação. Por isso, orar por nossos irmãos perseguidos é a atitude talvez mais eficaz que nós podemos fazer por eles. E por fim, uma quarta maneira de se lembrar é contribuir. Contribuir financeiramente com o cuidado dessas pessoas, com a assistência delas. Há várias organizações, não só a Portas Abertas, não só a Mais, mas várias organizações que prestam auxílio e socorro para os cristãos presos e perseguidos, seja através de assistência jurídica, distribuição de materiais e bíblias, formação de liderança, curso de capacitação, ajuda humanitária em áreas de extrema pobreza e muitos outros projetos. Nós, cristãos livres, temos como ajudar os nossos irmãos prisioneiros. Podemos contribuir para que as suas necessidades sejam supridas, para que suas famílias sejam apoiadas. Então, se você deseja fazer isso, me procure ao final do culto, me procure durante a semana, ou entre nesses sites que nós indicamos, da Missão Portas Abertas, da Missão Mais, e ali você também tem a informação de como ajudar nossos irmãos financeiramente. Nós louvamos a Deus pela sua graça dispensada a nós, pela liberdade que nós desfrutamos em nosso país, e pela oportunidade de sermos um braço de apoio à igreja sofredora. Que Deus continue nos usando, meus irmãos, e que nós nunca nos esqueçamos de nossos irmãos presos e perseguidos ao redor do mundo. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, Porque diferente de milhares de irmãos que nós temos na fé, hoje, de maneira livre, nós abrimos a nossa Bíblia, nós lemos a Tua Palavra, nós cantamos em voz audível louvores ao Senhor, nós nos reunimos não escondidos, e nós ouvimos a Tua voz. Te louvamos, Senhor, pelo acesso que nós temos à Tua Palavra, pelo acesso às tecnologias, por podermos assistir de casa este culto, sem nos preocuparmos se podemos ser presos, sem nos preocuparmos se há alguma dificuldade. Te louvamos, Senhor, por este livramento, te louvamos pela manutenção da Tua graça sobre nós. Mas justamente por nos lembrarmos dessas e de inúmeras bênçãos que são derramadas sobre nós diariamente, queremos colocar nas Tuas mãos a vida de nossos irmãos cristãos perseguidos e presos em tantos países, mais de 50 países onde não podem ler a Bíblia de maneira livre, não podem se converter, não podem declarar a sua fé em Jesus Cristo, não podem orar, não podem se reunir, não podem cantar. Ó Deus, tenha misericórdia de nossos irmãos. Senhor, visita-os neste momento, onde quer que eles estejam. Sejam em prisões, sofrendo maus tratos, sejam em casas, escondidos, sejam em cemitérios, em catatumbas, Senhor, tendo que se esconder para se reunir livremente. Senhor, envia o Teu Espírito Santo, fortalecendo, dando-os a certeza de que muitos irmãos, inclusive nós neste momento, estamos orando por eles, estamos unidos com eles, fortalecendo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das inúmeras famílias que estão separadas por essa situação de perseguição, dos pais que foram separados de seus filhos, maridos que foram separados de suas esposas. Senhor, ajuda-os, Deus, visita-os. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, com a esperança firmada em Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor livre e liberte os nossos irmãos perseguidos. Que o Senhor reverta essa situação tão triste em todo o mundo. Que o Senhor reverta a situação de miséria em que eles vivem. A situação de carência, Senhor. De não terem sequer Bíblia para poderem ler. Pedimos que o Teu Evangelho chegue a tantos países. E que o Senhor realize grandes milagres, como tem feito ao longo da história da Tua Igreja. Cremos na Tua intervenção, Senhor. Ó Deus, que os nossos irmãos possam ter a certeza de que, mesmo passando por grandes provações, o Senhor está ali com eles. E nada, Senhor, nem as coisas do presente, nem do porvir, podem separá-los do Teu amor, nem a perseguição, nem a polícia, nem os grupos extremistas, podem tirá-los das Suas mãos. Renova nele, Senhor, a esperança e a certeza de que um dia eles estarão livres de toda dor, livres de toda mágoa, livres de toda miséria, porque habitarão com o Senhor. E ali, juntos, nós estaremos com eles, louvando o Senhor e Salvador, o Redentor de nossas vidas. Senhor, queremos orar pelos países e pelos perseguidores também, Senhor, pelos inimigos da fé cristã. Por mais difícil que seja desejar isso para eles, Senhor, pedimos que o Senhor os abençoe e se revele para eles. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles e que eles sejam alcançados com o Teu Evangelho, Senhor. Pedimos pelos missionários ao redor do mundo também, que o Senhor consiga fortalecê-los e que eles se levantem para proclamar a Tua Palavra, Senhor. Deus, nós pedimos pela nossa igreja, pedimos que nós possamos nos lembrar sempre desses nossos irmãos, seja nos compadecendo deles, orando, ajudando-os financeiramente e nos levantando também, Senhor. Nós pedimos que o Senhor levante na Igreja Presbiteriana de Moema missionários, pessoas que vão para pregar o Teu Evangelho em todo o mundo. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória na vida de nossos irmãos perseguidos. Acende em nós a esperança. Fortaleça-nos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.